Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? E aí? Isso aqui, então, é uma profecia, é uma palavra de Deus. É uma profecia, uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus. O salmista, quando fez a oração, fez inspirado. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então aqui é uma profecia, é uma palavra de Deus. Isso vai acontecer ou está acontecendo. Então, primeiro, está falando aí, os que confiam no Senhor. Não se abala. Os que confiam no Senhor não se abalam. Não é? É uma promessa de Deus, é para cumprir com a igreja. E por que que a gente se abala? O que que é confiar? Fé. Confiar é sinônimo de fé. É acreditar. Então, a igreja, o povo, as pessoas, nós, de modo geral, nós estamos sendo convidados, chamados para ser a igreja, para ser o povo de Deus. Nós estamos sendo chamados, convidados para ser o povo de Deus. Então, existem muitos povos. Cada bolinha dessa aqui que eu estou botando é um povo. É um povo, né? E esse final de ano, assim, nesse final de ano, isso aparece demais. Isso vem assim, né? Vem na, como é que fala? Vem à tona, evidenciam demais. São os movimentos religiosos. Acontece muito movimento religioso, prometendo para o ano seguinte, falando promessas, etc, etc. São muitos povos. E no meio desse povo aqui, ó, um desse aqui vai ser o Um desses vai ser o povo de Deus. Então, um desses aqui é o povo de Deus. No dia da manifestação do Espírito de Deus, esses outros aqui não serão. Só vai ser esse aqui, o povo de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, os filhos de Deus, são esses aqui, né? Deus está fazendo, os homens estão passando pela terra, a natureza humana passando pela terra, todos nós estamos passando pela terra, e nessa passagem nossa pela terra, Deus vai tirar o povo de Deus. Então é uma coisa assim muito, muito pessoal. É um negócio muito pessoal, está na sua consciência, está no seu coração, na sua alma, o ser povo de Deus. Só você mesmo pode ninguém pode dizer para você que você é. Só você mesmo é que se tem a fé, tem ela para si. Quem tem a fé, quem tem essa confiança, tem na para ele mesmo. Por isso que é uma coisa muito pessoal, é uma luta, é um trabalho, é uma coisa, você morre na esperança de ser esse povo de Deus. Aí você, quando lê a Escritura, vê se você enquadra lá. Quando você lê os Salmos, lê os profetas, lê o Evangelho, você procura observar se você está enquadrado ali, se você é um daqueles. Por exemplo, Jesus falou assim: no livro está escrito a meu respeito. No livro está escrito a meu respeito. Por quê? Quando ele leu no livro, estava falando dele. E quando você lê, a mesma coisa. Jesus é o caminho, Jesus é tudo que aconteceu com ele vai acontecer comigo também. Nós somos o corpo de Cristo. Então, tudo que aconteceu com ele, você vai acontecer com você também. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai fazer, vai falar para o monte: sai daqui e passa para lá. Se você acreditar, você vai também fazer o que Jesus fez. Quem crê faz as obras que eu faço. Então, quando você lê o livro, o que você vai fazer? Você vai observar se você se enquadra ali, se o livro está falando de você. Aí você sai dali convencido de que você é. Não é o fato de estar aqui na reunião. Não é o fato de ser um ou outro religioso. É você mesmo que tem essa consciência. Quem tem, tem na para ele mesmo. Para si mesmo. Você lê? Está falando de você? É você? Eu sou esse aqui. Guarda isso no seu coração. Guarda isso para você. Amém? Dá para entender? E assim vai. Todos os dias, se você quiser ter certeza do que você está fazendo, lê o livro. E o livro vai confirmar. O livro vai falar de você. Você lê alguma coisa e ali vai falar de você. Se você tiver um sonho, vai falar de você. Se alguém tiver uma visão, vai responder a sua oração. a sua oração vai ser respondida. Então, Deus está edificando a igreja. Eu mesmo edificarei a igreja. Eu vou edificar todos. Todos serão edificados por mim. É eu que vou conversar com você. É eu que vou fazer de você um filho de Deus. É eu. Você tem que falar comigo. Com quem? Com Deus. Por isso é que a gente tem que buscar Deus. Por isso é que a gente tem que buscar a Deus. Por que que você tem que buscar a Deus? Por quê? Por que que você tem que buscar a Deus? Não entendeu não, né? Por que que você tem que buscar a Deus? Por que que você tem que buscar a Deus? Hã? O cheque está prestando atenção. Vamos ver lá.
É porque é ele que vai me falar como que eu vou ser edificado, né?
Entendeu? Você estava voando. Já estava lá, não sei aonde. Viu? Acorda. Dá de novo, cheque.
É porque é ele, né, que vai me falar como que eu devo ser edificado. É, ele
não,
que sabe,
não,
né?
Nós não explicamos isso aqui direitinho? Falamos direitinho assim? Então eu falei, por isso é que a gente tem que buscar Deus. Por isso o que, Sérgio?
É porque ele é que sabe como que eu vou ser edificado. É, porque ele é que está edificando a igreja.
É ele que vai responder para você. É ele que edifica, é ele que faz, é ele que constrói, é ele que reprova, é ele que aprova. É ele que fala, não é eu, não é ninguém. Não é ninguém. Quem tem a fé, tem para si mesmo. Se fosse isso, todos os pais mandariam os filhos todinha, a família inteira para o céu. Os parentes, tudo para o céu. A gente mandaria tudo, não é? Mas na verdade é muito difícil, porque é uma coisa muito pessoal e só Deus pode realmente responder para você. Buscar Deus. Todos têm que buscar Deus. E Deus vai então responder para você. Se você buscar Deus e Deus não responder, e você não entendeu, e você pensar, por exemplo, não, Deus não me ouviu, Deus não me escutou, o que que você tem que fazer? Você vai continuar até se ele não responder. E se ele não responder? E se ele não responder? E se você cansar? Você está lascado. Deus não respondeu, não respondeu. Você bateu, bateu, bateu até morrer e Deus não respondeu. Problema de quem? Seu. Aí, por acaso alguém pode garantir que você vai ser salvo, que Deus não respondeu para você? Deus não foi justo? Não. Alguma coisa, Deus tem razão. Seja todo homem errado e Deus certo. Todo homem errado e Deus está certo. Se Deus não respondeu alguma coisa, ele tem razão. O certo é que Deus responde. Quanto mais cedo eu tiver essa consciência, quanto mais cedo eu tiver essa consciência, ou seja, quanto antes eu tiver contato com Deus, para mim conversar com Deus, vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Se você tiver razão, ele dá razão. Se você não tiver razão, ele não te dá razão. Mas ele te ensina. Mas ele te corrige. Mas ele te ajuda. Ele vai fazer uma série, faz uma série de coisas. O importante é você entrar em contato com ele. A salvação nossa é ele. Por que que ele é a salvação? Por causa disso. Você achou o Salvador, você achou a pessoa que pode te salvar. Você achou a pessoa. Por isso é que ele é a nossa salvação. Ele é o Salvador. Você o encontrou, falou com ele, e ele o que ele fez? Te ajudou se você estava precisando de ajuda. Te ensinou se você queria saber. Te livrou de alguma coisa se você estava. E assim por diante. Ele ajuda, ele faz tudo o que você precisa. O problema é chegar nele. Por isso que ele falou: batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Amém? A igreja, de um modo geral, busca Deus? Não busca por quê?
Acha que já tem a Deus.
Se nós tivermos. Presta atenção aqui. De um modo geral. De um modo geral, ninguém busca Deus. Ninguém. Ninguém busca Deus. Aí você está com uma dor de cabeça, dipirona, paracetamol, etc. Você está com dor de barriga, Hemosec, polvilho com limão, água, limão, etc. E aí vai indo. Né? Aí quando você está com tumor na cabeça, aí agora é Deus. Tumor na cabeça, aí é Deus. Não é não? Hemosec não vai resolver, paracetamol não vai resolver, dipirona não vai resolver, etc. Aí corre para Deus. Então a gente só busca Deus quando não tem jeito, quando não tem saída, aí a gente busca Deus. Não é verdade? É. Por que que a pessoa normalmente, quando você vê lá, reza da igreja, 3 horas da tarde, tem a reza das senhoras lá, tá, 3 horas da tarde. Você vê gente nova lá? As mocinhas, tudo orando lá, 3 horas da tarde, os jovens, tudo orando, 3 horas. O que que você vê lá? Pra cima. Ou não? 80. Por quê? Tá aí.
É a idade, né? Vai chegando e vai vindo os problemas, as doenças, né? As dores.
Aí, medo de morrer. É um negócio que não funciona, é outro que não está funcionando, o outro está entupido, o outro está vazando demais. E assim? Aí você vai rezar. E reza bastante, porque o negócio não é fácil, não. Amém? Então, normalmente a pessoa busca Deus? Não. Não busca Deus. Então, esse povo não busca, esse não busca, esse não busca, esse não busca, esse não busca, tal, tal, tal. Só busca esse. Tem um povo que busca Deus. Você pode ter certeza que tem um povo buscando a Deus. Independente da sua saúde, independente das suas dificuldades, dos seus problemas, tem um povo buscando a Deus. Amém? É um povo que conversa com Deus, que fala com Deus, e exatamente pelo fato de ele falar, de ele conversar com Deus, é que ele busca Deus. Mais ainda. Quanto mais você conversar, quanto mais você falar com Deus, mais você vai buscar Deus. Então, ponha na sua cabeça isso. Talvez você não esteja buscando a Deus, mas tem um povo que busca Deus. E tem um motivo. Ele encontrou, aquele povo encontrou o motivo, a razão para buscar a Deus. Por exemplo, Jesus tinha problema? Dor de cabeça? Tinha problema de saúde? Não tinha. Aparentemente ele não tinha nenhum problema. Nem de família, nem de nada, ele não tinha problema nenhum. E no entanto ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Por que que esse é o povo de Deus? Por que que esse é o povo de Deus? Porque, exatamente porque ele busca a Deus. Amém? Engraçado, Davi era um homem, era um rei, pessoa bem sucedida, um homem que tinha tudo o que ele queria, ele tinha. Não havia necessidade. No entanto, buscava a Deus como ninguém. Buscava a Deus como ninguém. Por isso que eu falo para você, quanto mais você buscar Deus, mais vontade você vai ter de buscar Deus. Mais necessidade você vai ter de buscar Deus. Mas se você buscar a Deus para a dor de cabeça passa e você não vai buscar mais Deus, porque não acabou a dor de cabeça, você foi buscar por causa da dor de cabeça. Então, às vezes, as pessoas estão com problema de saúde, nessa época, problema da família, alguma coisa assim, busca Deus, etc, etc. E Deus ajuda. Só que você não vai ser povo de Deus. Não vai ser povo de Deus. Hoje mesmo, a minha estava falando que ela viu na televisão um louvorzão. Essa foi a expressão que ela usou. Assim, uma coisa muito bonita, certamente, fantástica. Né? Tinha Aline Barros, quem mais, meu? Hã? Padre, você assistiu também? Ah, não? A Lucila assistiu. Mas não, pode assistir. Eu não assisti a missa do Galo. Eu assisti a missa do galo, né? Então, tinha padre, tinha pastor, tinha... Estava aquela cambada toda ali. Um louvorzão. Era um povo que estava ali buscando a Deus. Então, é muito fácil de te confundir. É muito fácil você confundir. E você vê, isso vai crescer cada vez mais, a confusão, a coisa. Aí você assiste à missa do galo. Aí você fica pensando, quem que pode responder para você? Quem que pode dizer para você o que está certo ou o que está errado? O que, que você vai fazer? Você vai buscar Deus. É isso, é só isso que precisa. Em vez de você fazer um julgamento, você fazer um juízo daquilo, e depois você tirar a sua conclusão e achar se está certo ou que está errado. Não, o que, que você tem que fazer? Buscar Deus. É isso. Busca Deus e tira a sua dúvida. Eu assisti à missa do galo e Deus respondeu o que eu perguntei na missa do galo. Então eu assisti não é pecado. Pecado é você engolir o trem. Pecado é você estar de acordo. Pecado é você comer aquilo. Isso é que é pecado. Assistir, olhar, é até bom. É até bom. Como eu já falei muitas vezes aqui, que seria bom que todo mundo tivesse uma conversa com Satanás. Não seria bom? Bom. Porque aí você ia tirar muitas dúvidas. Você ia tirar muitas dúvidas. Assistir não é pecado. Pecado é seguir a coisa. Pecado é concordar com aquilo. É estar de acordo. É alimentar, é comer o pão da iniquidade. Mas você olhar, ver e perguntar para Deus, Senhor, Deus vai responder para você. Ele responde para você. Mas se nós tivermos preguiça, relaxo, qualquer coisa, não é bom nem ver. Porque aí você vê e não tira sua dúvida, você aceitou, você concordou. Quem cala, consente. Amém? Buscar a Deus. É fundamental que se busque a Deus. O que é buscar a Deus? É ir até Deus. Então, tem as promessas de Deus para nós. Tem as promessas de Deus para nós. Uma delas, que quando você está buscando a Deus, foi buscando a Deus que Deus mostrou para mim uma coisa aqui nesse Salmo 125. O cetro, versículo 3. O cetro da impiedade, o cetro da impiedade está assim na sua Bíblia? Na sua Bíblia está o cetro da impiedade? O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. O cetro da impiedade, ó, Deus acampa em volta do seu povo. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, Deus está em volta do seu povo, protegendo o seu povo. O povo de Deus são pessoas que não se abalam facilmente. Quando ela vai querer se abalar, ela busca Deus. Entendeu? Esse povo é um povo especial, é um povo que tem uma regalia, é um povo que tem uma proteção. Já é uma prova de que você é povo de Deus, é essa proteção, essa diferença. O povo de Deus tem uma diferença dos outros povos. Aí está dizendo assim, que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Aqui estão os justos. Por que que você está aqui? Por que que você é o justo? Porque você é justificado pela fé. Quando você tem fé, crê, você entra aqui. Não importa se você é bom, ruim, se você é inteligente, é burro, não interessa. Interessa que você creu, você entra lá. Você é justificado pelo fato de você ter crido. Aí você entra aqui. Estando aqui, todas as promessas, todas as bênçãos, todas as misericórdias de Deus são para esse povo. Vai respondendo. As misericórdias, as bondades de Deus, Deus responde. Aí teve um menino que passou uma mensagem para mim. Deus não responde ao pecador. Deus não responde ao pecador. Não, está escrito. Deus não responde ao pecador. Então, ele falou, quer dizer que então, para Deus me responder, eu tenho que me justificar. Eu tenho que primeiro ser justificado para Deus responder para mim? Não. Isso é falta de entendimento. A fé me colocou aqui. Então aí, eu não sou mais pecador. Eu sou justificado pela fé. Então aí Deus passa a me responder, concorda? Deus passa a me responder. Eu fui justificado pela fé e entrei aqui. Aí Deus então passou a responder as minhas orações. Deus passou a responder o meu clamor, né? Aqui Deus responde. Aqui não. Deus não tem nada a ver com isso aqui. Deus não tem nada a ver com isso aqui. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Tá? Vitor, pega e conta a visão das meninas hidrocefálicas. Cadê o telefone?
Amém. Amém.
Amém. O telefone. O telefone não. Pode falar. Amém. Ontem, nós orando aqui, o que a gente estava fazendo? Buscando a Deus. Porque quando a gente vai orar, sempre está conversando alguma coisa com Deus. Se tiver algum problema, entra no pacote, né? Mas a gente está sempre conversando com dúvida, tem uma coisa para perguntar, etc. A gente está buscando a Deus. Eu não sei mais qual era o assunto que a gente estava orando. Você lembra? Lembra? o assunto?
O senhor perguntou o que cada um tinha orado, né? A Raquel tinha orado que ela sente o peso de ser cristã e tal. O Bibi tinha falado que tinha dificuldade, que estava trabalhando muito. Eu tinha falado que estava orando porque não via crescimento em mim e tal. Esse era o assunto que a gente tinha falado, o senhor comentava sobre isso.
É?
É.
Acho que deve ter feito alguma coisa, mas...
É, depois o senhor comentou, né? Isso aí foi o que a gente orou.
É, não.
Né? Mas aí a visão... É, a visão deu-se assim que...
Caramba. Hã? Quer beber?
Além disso que o Vitor falou, o senhor falou para a gente assim que ali deu para entender que a gente estava preocupado, cada um preocupado com a sua situação, o senhor também estava. E que no decorrer ficou bem claro que Deus precisa ser comigo.
Buscar a Deus, né? Buscar a Deus, Deus comigo e eu com Deus. Eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Eu preciso estar ligado a Deus. Eu preciso andar com Deus. É Deus que vai fazer de mim filho de Deus. É Deus que vai fazer de mim a igreja. O povo de Deus é Deus. Então eu preciso chegar até Deus, me aproximar de Deus. Em outras palavras, é isso aí, buscar a Deus, Pai. Aí ele, o Vitor no final teve uma visão interessante. Vai.
Amém. Eu vi que entrava aqui no salão várias mulheres, né? E cada uma vestida de um jeito. E ela estava muito apressada, mas eu via cada uma entrando no salão com um carrinho, com um neném, e aí eu via que uma vestia um vestido, daqueles vestidos grandes, azulzinho claro, parecia que era da Deus e Amor. Aí vinha outra vestida com um vestidão mais arredondado, assim, tipo jeans, era da Assembleia. Aí vinha uma vestida com um vestidinho mais social, pretinho. Eu sabia que era da Universal. Assim, cada uma que entrava.
Bem produzida, tal,
é, bem tal. Arrumada, com batomzinho, né, ajeitado e tal.
Dona de.
Isso. Tal. Aí cada uma que entrava muitas. Eu via que era de algum lugar. Eu sabia que era de algum lugar. Aí elas carregavam um carrinho de bebê.
Cada uma vinha com seu carrinho de bebê.
Aí eu olhava aqui no altar. E observava que o senhor estava lá em cima. O senhor estava como se elas fossem mostrar para o senhor os neném. E quando eu olhava no carrinho, eu vi os neném. Só que cada carrinho, o neném tinha um problema. Uns era síndrome de Down, outros era aquele do mosquito da dengue, tipo microcefalia. E cada um tinha um problema.
Hidrocefalia,
não sei.
Zika, é Zika.
Isso, sei lá. Era esse problema. E só que os neném também, eles eram grandes. Eles não eram pequenos, neném pequeno. Era grande, assim.
E era mulher.
É, tudo mulher. Tudo filha da pessoa. Inclusive vestia igual a mãe. Né? Tinha...
A filhinha no carrinho vestia igual a mãe. Você está pensando aí, é como se você estivesse vendo lá, né? Você está vendo lá dentro do carrinho, ela vestida. Está vendo? Então... Da Universal estava toda cheia de batonzinho e tal.
Tudo, certo? Igualzinho, é.
Né?
Só que elas não podiam andar, porque cada uma tinha um problema, elas não andavam. Nenhuma, ela tinha que ser, andava no carrinho, só no carrinho. A mãe empurrava no carrinho.
Elas tinham problema, saúde.
Isso. Aí o senhor no altar, como se elas fossem mostrar para o senhor, né? Aí de repente, no meio das mulheres, aí surgiu o senhor de novo. O senhor novamente, e o senhor também vinha com a criança. Era assim, era menos do que a Júlia.
Com a criança não, com a menina.
Com a menina.
Tá bem?
É, era menor do que, tipo assim, mais nova de idade do que a Júlia Rebeca e mais velha do que a filha do Luiz Mar. Tipo assim, 10, sei lá, 11, né? E aí o senhor surgia para mostrar para o senhor também, né, como se o senhor fosse mostrar para o senhor, né, para o Rocine que estava lá em cima do altar. E eu observava que o senhor protegia ela, sabe? No meio ali, o senhor sempre estava protegendo ela.
E ela ficava assim meio...
É, meio sem gracinha,
senhor. Acanhada, tal.
Mas ela andava... Ela andava normal, né? Ela não estava no carrinho de bebê.
A roupa?
A roupa era roupa de criança normal, roupinha. Simples. Vestidinho simples.
Cabelo?
Cabelo lisinho.
Lisinho? É. Detalhe,
sem
detalhe,
maquiagem.
Só um detalhe.
Não tinha maquiagem.
A roupa, o cabelo. Né? Vinha andando. Tinha vida própria. Ela tinha vida própria. Mais?
Pronto, é, foi assim.
É. E o discernimento? Eu acho que o senhor ali era Deus. Por quê? Vou fazer uma pergunta boa para você aqui. Por que que cada mulher trazia a sua filha? A mulher trazia a sua filha.
Eu acho que é o que o senhor está falando aí. Cada filha é a igreja, é uma igreja. É um povo. Né? E vai existir um povo, uma igreja perfeita, né? Igual Deus fala, nos últimos dias vai existir um povo que vai vestir a veste perfeita, né? Veste branca. E o senhor ali no caso simboliza Deus, a filha, né, que é a igreja de Deus, que ia mostrar para Deus. Né, então o senhor cuidava, o senhor protegia tudo, mas é o que o senhor está falando ali. Vai existir um povo no meio desses outros povos, né, que se tornou filho de Deus.
Amém.
Diferente. Amém.
Amém. O senhor passa por aí. Tem um detalhe importante. As mães, a filha parece com a mãe. A filha parece com a mãe. Eu via que dentro, estava lá, ela tinha a roupa, tinha o detalhe, tudo da mãe, ela tinha o detalhe, tudo da mãe. Era uma filha da mãe. Entendeu? E a outra era uma filha do pai. Não tinha mãe. Entendeu? Aquela que vinha lá era filha de Deus. A outra, cada mãe, cada igreja, pela sua própria justiça, gera a sua igreja. A criança é a igreja. Cada um, pela sua própria justiça, gera a sua igreja. Eu pergunto a vocês: a Igreja Católica incentiva os católicos a buscar Deus? Manda o católico ler as Escrituras? Manda o católico fazer oração, clamar? Não, muito pelo contrário. Eles não querem, eles detestam que os seus fiéis busquem a Deus. As outras também não incentivam as pessoas a buscar a Deus. Ela já vem com Deus pronto para ela. Já vem com Deus pronto. Já vai dizer para ela: é isso, isso e isso. Não dá liberdade para você. O que nós aqui queremos fazer é assim: busca Deus, conversa com Deus, pergunta para Deus se está certo ou se está errado. Pergunta para Deus o que que Deus acha de nós. Pergunta para Deus o que que ele pensa de nós. Não é assim, gente? Nós não incentivamos. Se vocês buscarem a Deus, Deus vai responder para você o que que você quiser. Agora, se você não busca, não é mais, não é problema nosso mais. Mas eu falei, existe um povo que busca a Deus. Tem pessoas buscando a Deus, que querem saber de Deus. o tempo, o dia, como é que estão as coisas, quem é, quem não é, por quê. Buscando a Deus não é só buscando a Deus, não só para um problema de saúde. Tudo bem, se tem problema de saúde, vamos buscar a Deus também. Tem uma aflição, vamos buscar a Deus, mas não é só por causa disso que nós buscamos a Deus. Nós buscamos a Deus porque nós queremos saber muito mais, nós queremos entender melhor, nós queremos saber os mistérios de Deus, nós queremos saber dos mistérios de Deus, nós queremos saber o fim das coisas, nós queremos saber para onde nós vamos, de onde nós viemos. Nós queremos falar com Deus, não é assim? Não é isso que a gente incentiva você a fazer? Se você não faz, Pilatos, lava as mãos. Vai lavar as mãos. Depois ninguém vai alegar que não foi assim que ele foi ensinado. Então, todas as promessas é para o povo que busca Deus. Todas as bênçãos é para o povo que busca Deus. Quantas vezes nós temos incentivado a igreja a buscar Deus? Então, tinha uma menina que entrava comigo, só que não era eu o pai nem a mãe dela, era Deus. Ela foi gerada pelo Espírito de Deus, ela nasceu da água e do Espírito de Deus. Então essa igreja já existe. E eu tenho certeza que é uma igreja, é um povo que está talvez no nosso meio. Está no nosso meio, senão ela não apareceria ali. Ela não estaria com as outras, todas elas iam apresentar o seu trabalho, a obra, o fruto. Então tem um povo buscando a Deus. Isso para nós é um motivo de realmente orgulho. É uma coisa que nos honra, é uma coisa que nos dá esperança, é que faz com que a gente continue trabalhando. Eu sei que tem muita gente que não busca Deus, mas também não podemos negar que, pelo que Deus tem mostrado, tem gente buscando a Deus. Seja por, às vezes você vai buscar por um problema de saúde e acha Deus e apaixona por Deus. Eu fui buscar Deus por uma coisa e acabei gostando. Eu quero mais de Deus. Amém? O cetro da impiedade. O que é isso? O que é cetro? O cetro, Deus fala assim: vai das trevas os converta à luz do poder de Satanás. Vai e das trevas os converta à luz do poder de Satanás. Olha, é preciso que a pessoa saia, é preciso que nós consigamos tirar a pessoa do poder de Satanás. Deus mandou, Jesus mandou, vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos desse povo. Das trevas os converta à luz. Abre os olhos desse povo. Então, aqui começa a concentrar o povo de Deus. O povo cujo poder de Satanás não tem mais influência. O cetro da impiedade não vai permanecer aqui. É uma promessa de Deus. Aqui. É uma palavra de Deus. O cetro da impiedade não permanecerá sobre você. Amém? Satanás é obrigado a te largar. Satanás é obrigado a te deixar. Amém? Por quê? Porque você creu e veio para cá. Então é um direito que você tem. E que enquanto a gente, enquanto ficava por aqui, o poder de Satanás exercido sobre a sua pessoa não deixava você, não largava você. Amém? Então Cristo te libertou, Cristo tirou você do poder de Satanás, livrou, soltou as cadeias que te prendiam, as amarras. Você era escravo nessa situação. Dá para entender? Então você crê. E tanto você aqui, você crê. Não, eu sou realmente livre. Eu posso fazer o desejo do meu coração. O desejo do meu coração hoje é limpo. O desejo do meu coração hoje é bom. A vontade minha é de servir a Deus. A vontade é de fazer a vontade de Deus. A minha vontade é fazer, Jesus fala. A minha vontade é fazer a vontade. Por que que eu posso ir assim? Fazer agora o desejo do meu coração. Ele cumprirá o desejo do nosso coração. Por que que eu posso fazer? Eu não estou mais sob escravidão. Isso. Eu já posso fazer. Amém? Em nome de Jesus, eu já posso fazer. Eu já posso dizer não. Eu não sou mais hoje, não estou mais hoje obrigado a fazer a vontade do diabo. Concorda, gente? Amém? Acabou. Eu não faço mais a vontade da carne. Eu não estou mais obrigado a fazer. Amém? Então, se eu quiser parar, esse dia eu falei, não vou beber mais café nem Coca-Cola. Tem um mês mais ou menos. Eu não vou beber, porque o médico falou, o ideal seria que você bebe café, bebe uma coca, estava prejudicando o estômago, né? Então, aí eu falei, não, mas a hora que eu quiser, não, você não vai, paro, mas por que que não? Não vou beber mais café nem Coca-Cola. É a coisa mais simples que tem. Não, Vitor? Café e Coca-Cola eram as duas coisas que eu mais gostava. A Coca-Cola, impressionante o tanto que eu gostava de Coca. Café, nossa, eu chegava a ficar doente se eu não tomasse café. Você fica dependente, você fica realmente dependente. Agora, se você não quiser mais, se não quiser mais, então você é livre. A hora que você dizer assim, isso eu não vou fazer mais, você não vai fazer. Por que que você não vai fazer? É. Você só vai fazer se você quiser. Satanás não tem mais domínio sobre você. Amém? Não tem. Jesus te libertou. O cetro da impiedade, o poder de Satanás, não está mais sobre nós. Não está mais sobre nós. Amém? Então, se você quiser se santificar, depende de você. Se você quiser melhorar para Deus, depende de você. Depende então só de você. Aí é o fruto que vai crescer, é a árvore que vai crescer, é você que vai melhorar. A semente caiu no lugar bom. Aí encontrou a fome com a vontade de comer. Amém? A semente caiu na terra. Agora, se a semente caiu lá no meio da pedra, vai ficar lá enrolado. Você não tem mais o poder de Satanás sobre você, mas também você não quer nada com Deus. Você não tem o poder de Satanás sobre você, mas também você não quer nada com Deus. Então você vai ficar igual aquele negócio na água, né? Ou a semente que caiu no meio das pedras. Não vai fazer para um, mas também não faz para o outro. Agora a semente se cair num lugar bom, eu vou aproveitar. Deus está abrindo meus olhos. Deus quer fazer de mim. Está abrindo, mostrando para mim o que Ele espera, o que Ele quer. E eu quero. Amém? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, Senhor, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Amém? E você vai crescer e chegar a estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus. Você vai caminhar e você vai chegar e você vai crescer. Por quê? Porque você é livre. Só falta amar a Deus, querer Deus, buscar Deus. Por que que você está buscando a Deus? Você está com algum problema? Não, ninguém, não é só quem tem problema que busca a Deus. Por que que você está buscando a Deus? Porque eu quero Deus. Eu quero Deus. Amém, gente? Eu pergunto para Deus, eu quero perguntar para Deus, eu quero saber de Deus. Eu quero andar com Deus todos os dias da minha vida. Uma coisa pedi e a buscarei: que eu possa morar com Deus na casa de Deus. Amém? Vocês concordam nisso? Um exemplo grande foi Jesus Cristo. Enquanto o povo ia para cá, ele ia para cá. O que que ele ia fazer? Ele tinha problema? Ele estava buscando a Deus por causa de alguma coisa que estava afetando a sua vida? O povo ia e ele ia para cá. Ele se isolava, ele saía. Ele ela pense numa pessoa que queria Deus. Amém, gente? Então, eu acho que está bem claro. Por isso é que as outras têm a cara da mãe. São exatos filhas da mãe. Agora, aquele que busca Deus, que vai se tornar filho de Deus, nasceu da água e do Espírito de Deus, é fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. Aquela menina, eu tenho certeza, ela não parecia comigo, ela parecia com Deus. E ela estava comigo, ela não estava com a mãe. Amém? Amém, gente? Então, qual é o maior problema, o defeito nosso, de um modo geral? E sem buscar Deus, gente, como que nós vamos nos tornar filhos de Deus? Amém? Salmo 32, para a gente encerrar. Salmo 32. Vamos ler o 34 primeiro. Eu vou mudar o versículo aqui e você vai ler. Versículo 4. Lê, por favor. Salmo 34, versículo 4.
Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
Então, temores, estava com receio de uma coisa, de outra, etc. Por que que estava com temor? Só o fato de temer a Deus já te leva a buscar a Deus. Busquei o Senhor. Versículo 5.
Olharam para ele.
Olharam para ele. Como que você olhou para ele? Olhou para ele. O que que aconteceu?
E foram iluminados. Os meus rostos não ficarão confundidos.
Olha que coisa boa. Versículo 6.
Clamou este pobre e o Senhor o ouviu.
Aí, gente. Três versículos nós já vimos aqui, um seguido do outro. E o salvou.
E o salvou de todas as suas angústias.
E o 7.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Olha lá. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O que estão ali naquele lugar, que busca, que teme, que pergunta, que quer saber? Versículo 10.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Ah, meu Deus do céu. Não dou conta, não. Aí nós ficamos aqui nessa pindaíba, nós ficamos aqui nesse sofrimento. A gente fica aí nessa, sabe? Nessa coisa. Mas você vai esperar o câncer? Ou vai esperar o circo pegar fogo para depois dizer que o leão é manso? Né, então? Continua.
Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?
Vamos mais embaixo aqui. Os justos, 17.
Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Versículo 19.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas.
Amém. Trinta e dois. Versículo 6.
Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão.
Olha aí, são todas essas promessas, são todas essas. Você pode reivindicar de Deus, você pode chegar aqui e dizer: Senhor, está escrito aqui, ó. Senhor, está escrito aqui, ó. Está escrito ao meu respeito. O Senhor falou que todo aquele que é santo orará a ti. Esse povo aqui, tudo é santo. Todo mundo que está aqui é santo. Todo mundo que está aqui é justo. Quando você for falar com Deus, é um santo falando com Deus. Amém? É um santo. Você é o santo que está se santificando cada vez mais. Pois é, Lucilda, por mais que você não pareça, mas você é uma santa. Amém? Luiz também. Rui. Todo mundo. Amém? Gustavo. Pode que está dentro da sua casa não vê você assim como santo, né, Vanessa? O Vanessa não acha você assim, toda essa santidade. Mas você é santo. E é um santo que está se santificando cada vez mais. E a Vanessa, Gustavo? É santa também? É, Vanessa, é. Não, é, tão meu, é porque ela é muito humilde. Né? Mas é santa também. E é uma santa que está cada vez se santificando mais. Amém, Luiz Mar? A Jéssica? É mais. Ou não é, gente? Gente, porque a gente está falando, o pessoal está rindo, então quer dizer que não tem nenhum santo aqui? Só o Celinho? Ou o Fabrício? Amém? Na verdade, nós somos justos, nós somos santos, nós somos o povo de Deus. Você precisa crer, ué. No livro está escrito a meu respeito. São os santos que falam com Deus, são os justos que oram a Deus. É o povo de Deus que procura Deus. A prova é que você procura Deus. Somente os santos, os justos, só mesmo o povo de Deus procura Deus. Procura o Deus verdadeiro. Procura o Deus verdadeiro. Esse Deus que é o nosso Deus. A prova é essa. Alguém perguntou, como é que eu sei? Ontem na reunião dos jovens, Felipinho perguntou, né? Como é que eu sei? Né, Felipinho? Busca, se você buscar Deus, meu filho, você já sabe. Se Deus responder para você, Deus não responde o pecador, ele responde para você. Se respondeu para você, é sinal que você está enquadrado naquele povo cujos pecados foram perdoados. Você está enquadrado naquele povo que vai ser aperfeiçoado pela fé em Cristo. Amém? Amém. Consideração. Rodrigo.
Amém, irmão. Muito, muito boa a reunião, muito boa a palavra. Eu concordo com tudo que foi falado, né? Não tem como a gente ignorar isso, né? Muito detalhe que chamou a atenção, principalmente a visão, né? Cada um desse povo, cada uma dessas igrejas vai ter que apresentar alguma coisa para Deus, né? E é interessante que as outras crianças, né, tinham algum problema que não gerava. Aquilo não gera descendência. Uma criança com microcefalia, infelizmente, não vai ser mãe, não vai gerar, né? E aquela que foi apresentada, né, não foi gerada por uma mãe, foi gerada por Deus. Ela parecia certamente com o pai,
não,
né?
Era uma filha da mãe,
não era uma filha da mãe, não era filha de mãe. Tanto é que as mães vieram e o Senhor vem representando ela. O homem não gera filho se não for Deus. Então, se a gente tiver essa fé, a gente vai viver bem demais aqui. Porque nós vamos ter essa esperança de que, passado esse período de sofrimento, de tribulação, a vara da impiedade, o cetro da iniquidade, ele não vai ficar o tempo inteiro cutucando a gente.
O meu doutor, a Gálatas, se não me engano, fala, nossa mãe, Gálatas, passa lá.
Vai continuar. Não, e é isso. A solução é muito simples, né? É ir até Deus. Isso. É buscar a Deus.
Reforça esse detalhe. Solução?
A solução é muito simples. É ir até Deus. É buscar a Deus. É invocar a Deus. Essa igreja busca a Deus. Essa igreja, ela quer saber os detalhes. Quer saber para onde que a gente vai. Quem que é o anjo que acompanha a gente. É isso que é. E um detalhe, um outro detalhe interessante: quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente quer. Mais a gente acha que não tem, e mais a gente quer buscar a Deus. É forçado a buscar. Às vezes o senhor pergunta, ninguém aqui tem coragem de levantar e falar que tem Deus, mas eu tenho certeza que a gente busca a Deus, porque senão não tinha confirmação da visão, não tinha o sonho. Todo final de reunião, se o senhor quiser, tem uma palavra, tem um sonho, tem uma visão. Então isso não é buscar a Deus?
Essa insistência de Deus conosco certamente não é porque nós estamos buscando a Deus. Mas, Nós não estamos buscando como ele que quer que nós busquemos, né? Mas a gente, né, Deusira? Deusira busca, tem buscado, não tem, Deusira? Não? Não? Continua.
Não, é isso. E o resultado você vê, né? Assim, é, não tem um aqui, pelo menos a gente não tem conhecimento, que passa fome.
É.
O caboclo chega aqui, por mais lascado que esteja, você vai vendo que ele vai evoluindo. E não é porque ele merece. É porque Deus tem misericórdia. Está no meio do povo. Então é muito boa a reunião. Eu acho que a gente precisa ouvir de novo. Precisa realmente entender isso. Que a solução é muito simples. Ir até Deus. Falar com Deus. Acabou.
Achou aí, Luiz? 4:26. Gálatas 4:26. Por que que nós não entrávamos com a mãe? Né? Entrava só com o pai. O pai era aquele que estava, é o pai nosso que está nos céus, né? Era a nossa mãe, na verdade, Renata.
Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
Está vendo? Repete.
Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
Então, você não pode parecer com essa, nem com essa, nem com essa, nem com essa. Não pode. Porque o filho parece com a mãe. E a nossa mãe é do céu. É a Jerusalém que está no céu. Tremendo, tremendo. Isso é tremendo. Lê lá, Gálatas. Você lê lá, você vai entender melhor. Que o povo de Deus realmente é livre. São filhos de Deus pela fé em Jesus. Amém? Parece com Deus. Mais alguma coisa? Quem mais quer falar? Luiz, quer falar alguma coisa? Dá lá pro Luiz. Hugo, Amareça? Não? Falar alguma coisa? Não? Mas amém, não é isso mesmo? Vai.
Amém. Eu achei muito interessante quando o senhor falou, né? E se Deus não responder? E é uma coisa que geralmente acontece muito com a gente. Eu creio que muitas vezes ele mesmo faz isso para ver quem realmente quer buscar a Deus e quem não quer. Porque ele, como foi falado, né? Seja Deus sempre verdadeiro, né? Sempre justo, e o homem mentiroso, né? Então, eu tenho certeza que se nós buscarmos a Deus, nós vamos ter todas as respostas, né? Como foi falado. Por que que esse povo é de Deus? Porque é um povo que é edificado por Deus, que todas as respostas vêm de Deus. E é um povo que, por consequência de buscar, é um povo cujo o cetro, né, da iniquidade, ele é removido.
É.
Porque é um povo que edifica a sua vida, né, sobre a rocha. Você
falou, repete isso aí, o cetro. Cetro, gente, significa o poder, domínio. O cetro, o poder de Satanás, é removido de sobre nós. Amém?
Amém.
É removido de sobre nós.
Como está escrito lá, nunca vi, né, um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí tudo, assim, todos os provérbios, Eclesiastes, Salmos, profetas, tudo sempre vai colocando, né, que Deus ele tem colocado diante de nós, né, a bênção, a maldição, o bem e o mal, para que a gente busque. Mas vai depender de nós insistir e não fazer como o senhor falou, né, buscar só por causa de um problema de saúde, mas buscar a Deus por quê? Porque ele é bom, porque isso. Eu quero me aproximar dele, porque eu fico sábio andando com ele, eu fico justo andando com ele, eu fico perfeito andando com ele, eu fico santo andando com ele. Então é bom, quem que não quer, né, andar com Deus sabendo desses benefícios? E realmente é pela fé. Por isso eu acho interessante a pergunta do menino, porque ele não responde o pecador, ele responde é o que crê. Então se eu creio, eu vou buscar a Deus. E aí ele começa a me responder. Eu achei interessante esse detalhe. Então não importa o que eu tenha feito, importa que eu creia.
Amém.
E se eu crer, eu vou buscar a Deus e vou me aproximar dele.
Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo. Se você crer, ele vai te receber, vai te atender. Amém? Amém. Vamos então. Antes de terminar, eu gostaria de avisar. Nós estamos aqui no sábado, amanhã tem reunião domingo, normal. Na terça-feira, nós vamos reunir aqui. Nós vamos reunir da forma como reunimos na semana passada. Até mesmo porque pessoas que ficam aí vagando, às vezes não tem. E é bom até evitar, passar por bem, estar aqui, nós vamos também fazer uma janta aí, alguma coisa assim nesse sentido, né? Na terça-feira, como foi feito na semana passada. E na quarta-feira, a reunião normal na quarta-feira. Reunião normal na quarta-feira. Na terça-feira nós estaremos por aqui. Amém? Às 7h30, 8h. A gente vai reunir, vai, né? E vai também, agora quarta-feira, reunião normal, né? Se houver, na verdade não tem nenhuma regra, as coisas podem mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas os dias de reuniões nossas, normalmente a gente costuma manter, né? É uma coisa para nós sagrada, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus que tem nos ouvido, que tem aberto os nossos olhos, nos tem feito entender os mistérios. Só Deus, só Jesus pode nos salvar. Nós vamos até Ele, porque Ele é a nossa salvação. Nós vamos até Ele. Ele vai tirar as nossas dúvidas. Ele vai nos livrar de todos os nossos temores, a nossa insegurança, nosso medo. Eu tenho certeza. Ninguém pode nos ajudar se não for Ele. As coisas de Deus pertencem a Deus. A obra é de Deus. É Ele que vai edificar a sua igreja. É Ele que vai edificar. Se nós queremos, desejamos fazer parte da igreja, do povo de Deus, trazemos a imagem da igreja de Deus, da Jerusalém Celestial, expressar da melhor forma possível a imagem de Deus. Amém, Jesus. Que seja assim, Senhor. Que o Senhor nos receba, nos ouça, que o Senhor responda às nossas orações. Tira as nossas dúvidas. Ensina o caminho que nós devemos andar. Perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor é a nossa salvação. Onde iríamos nós se não houvesse o Senhor? Onde iríamos nós? Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode nos livrar. Receba-nos, ó Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Quando batermos, quando irmos até a porta do céu, deixa-nos entrar, ouça-nos, atende o nosso chamado. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Cantando, Deus está falando para você, né? Servo meu, eu te remi, eu te escolhi, não temas, ó Israel, não temas. Então, crê. Ele está falando para você. Eu te escolhi assim como você é. Não temas. Tu és meu. Tu és meu. Amém? Ó Israel. Amém. Boa, né? Que coisa boa. Foi eu que escolhi você. Eu que te chamo, eu que te curo, eu que te ensino. Ó Israel, não temas, quem te escolheu? Deus. pecados. Já não me lembro mais.
Já não me lembro mais.
Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Servo meu. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.